Bom dia a todos. Esta é a quinta sessão ordinária do ano 2022. Todos sejam bem-vindos à nossa casa. E verificando o coro legal de um texto do membro do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Formar os senhores a seguinte ordem do dia. Pedido de providência do colega Valdeci. Solicitação de uma casinha tipo cabana para a Avenida Nossa Senhora da Conceição, mais da PI 305, curva do saudoso Pedro Joaquim, entrada para o povoado entre Caatinga, zona rural de Caxingó. Pedido de providência, autoria do colega Renato Filho, solicitação de uma praça para a comunidade Curralinho, ao lado do colégio, zona urbana de Caxingó. Pedido de providência de autoria do colega Renato Filho, uma solicitação de interferências, adequações nas lombadas da comunidade Jacobina, zona rural de Caxingó. Também tem um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Renato Filho, que concede título de cidadão honorário de Caxingó, estado do Piauí, ao senhor Laércio de Jesus da Silva Moraes e da outras providências. E um projeto de lei ordinária, autoria do Executivo, que dispõe sobre estágios de estudante no âmbito do município de Caxingó, estado do Piauí, de estabelecimento de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, e da educação especial dos anos finais do ensino fundamental e EJA, estabelece valor da bolsa de auxílio e de outras providências. Esses dois últimos serão só lidos hoje. Que dispõe sobre estágio de estudantes no âmbito do município de Caxingó, estado do Piauí, de estabelecimento de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, IEJA, que estabelece o valor da bolsa de auxílio da outras providências. Não olhei ainda. Parece que era R$ 600. O Tony vai dar uma lida aí.
Projeto de lei protocolado na data de 5 de abril, de autoria do Poder Executivo, com o ofício número 033/2022, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caxingó. Sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei em apenso e gostaria de solicitar de merecer dos pares desta Casa Legislativa que tenham sua tramitação e votação em regime de urgência especial. Cumpre-nos encaminhar a esta augusta Câmara Municipal o presente projeto de lei que objetiva autorizar o Poder Executivo Municipal a regulamentar o estágio de estudantes no âmbito do município de Caxingó, estado do Piauí, de estabelecimentos de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, IEJA, e estabelece valores da bolsa auxílio e da outras providências. Requer ainda que Vossa Excelência coloque o projeto em discussão e votação em regime de urgência especial, dispensando assim as formalidades e prazos regimentais. Para tanto, contando com o costumeiro apoio administrativo dos nobres vereadores, apresento a proposta contida no projeto de lei anexo. No aguardo de pronunciamento favorável, com a aprovação do proposto, aproveitamos do ensejo para antecipar nossos agradecimentos. Cordialmente, Magno Fernando Cardoso dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2022, de 30 de março de 2022, que concede título de cidadão honorário de Caxingó, estado do Piauí, ao senhor Laércio de Jesus da Silva Moraes e da outras providências. O vereador Renato Neres Veras Filho, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial o artigo 162, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, propõe para a deliberação do plenário e a Câmara Municipal decreta o seguinte. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Caxingó, estado do Piauí, ao senhor Laércio de Jesus da Silva Moraes. Artigo 2º. A honraria de que trata o artigo anterior será conferida em sessão solene, a ser convocada futuramente pelo presidente da Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí, especialmente para esse fim. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí, em 30 de março de 2022. Respeitosamente, Renato Neres Veras Filho, vereador. Pedido, solicitação número 007/2022. O vereador que este subscreve vem solicitar que seja atendido o seguinte pedido. Solicitação de interferências, adequações nas lombadas da comunidade Jacobina, zona rural, Caxingó, neste município. Justificativa. Atendendo a uma solicitação da população em geral, cumpro-me colocar a apreciação de Vossa Excelência a presente proposição. Solicitação de interferências, adequações nas lombadas da comunidade Jacobina, zona rural, Caxingó, neste município. Essa solicitação atende uma reivindicação da população em geral, que trafegam pela rodovia estadual PI-305, que encontram bastante dificuldade em passar pelas lombadas da comunidade Jacobina, zona rural deste município, seja de carro ou moto. Sendo assim, pleiteio junto ao Poder Público Municipal que providencie o aperfeiçoamento, adequação dos quebra-molas da referida comunidade para os padrões considerados adequados e, desta forma, facilitar a vida dos condutores que por ali trafegam diariamente. Respeitosamente, Renato Neres Veras Filho, vereador. Pedido, solicitação número 006/2022, que solicita uma praça para a comunidade Curralinho, ao lado do Colégio Zona Urbana Caxingó, neste município. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, atendendo a uma solicitação dos moradores da comunidade Curralinho e adjacência, zona urbana deste município, cumpro-me colocar a apreciação de Vossa Excelência a presente proposição. Solicitação de uma praça para a comunidade Curralinho ao lado do Colégio Zona Urbana Caxingó neste município. Essa solicitação atende uma reivindicação dos moradores da comunidade Curralinho e adjacências que requerem do poder público a implementação de obras que possam melhorar e engrandecer a nossa comunidade e seu entorno. Respeitosamente, Renato Neres Veras Filho, vereador. Pedido, solicitação número 005/2022, que solicita uma casinha tipo cabana para a Avenida Nossa Senhora da Conceição, às margens da PI-305, curva do Pedro Joaquim, entrada para o povoado Entre Caatinga, zona urbana Caxingó, neste município. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, atendendo a uma solicitação dos moradores deste município, cumpro-me colocar a apreciação de Vossa Excelência a presente proposição. Solicitação de uma casinha tipo cabana para a Avenida Nossa Senhora da Conceição, às margens da PI-305, curva do Pedro Joaquim, entrada para o povoado Entre Caatinga, zona urbana Caxingó, neste município. Essa solicitação atende uma reivindicação dos moradores deste município que requerem do poder público a implementação desta obra, que será de grande relevância, pois quando as pessoas ficam na espera de transporte, os mesmos acabam ficando no sol e na chuva. E essa obra será de grande relevância para melhor acomodar o nosso povo enquanto aguardam transporte. Respeitosamente, Valdecido e Santos Souza, vereador.
Algum colega gostaria de fazer algum comentário sobre os pedidos de providência?
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores. Bom dia, meu amigo Tony. E os que estão presentes aqui no plenário. Eu passando naquele local ali, eu observando as pessoas que estavam esperando os transportes, né, uma van ou um ônibus, passando, e eu vi as pessoas procurando uma sombra ali, encostado naquele arame, né? E observei que aquele local é um local que é muito necessário também ser feito uma cabanazinha ali para as pessoas ficarem na sombra, né? Não pegar sol, não pegar chuva. Então, observando, eu recorri a essa casa, solicitei aqui um pedido, pedi meu amigo Tony preparar um requerimento, botar em pauta para ser votado nesta casa, e neste momento quero pedir meus caros amigos vereadores para votar a favor desse projeto. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia ao presidente, em nome do presidente eu saldo, aos demais vereadores, em nome do meu amigo Luiz Henrique saldo, aos que estão presentes. Quero lhe dizer, vereador Valdeci, que é importantíssimo, mesmo a gente tendo aquela cabana lá na beira rio, mas que uma cabana ali tem muitas utilidades, porque aquele cidadão que às vezes vem da Parnaíba para cá e pega uma carona, ou que vem num ônibus, que esse ônibus não adentra a beira rio, é um local de refúgio, livrar do sol, da chuva. Então, eu vejo como importante esse seu pedido e não tenha dúvida que você pode contar comigo.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, a todos aqui presentes. Em nome do meu amigo Cleito Nunes, cumprimento a todos. Meu amigo Tony. Sem dúvida nenhuma, vereador Valdeci, é uma obra pequena, mas de uma importância gigante. Quem espera ônibus, van, que seja para tratar de algum tipo de negócio, que vai para aquele local ali, no sol ou na chuva, tendo a casinha, com certeza vai ser bem melhor. Pode contar com o meu apoio.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, nossos amigos que estão presentes. Com certeza também vai ter meu apoio. Eu mesmo, já, por várias vezes, já fiquei ali aguardando o carro, essas coisas. Como também lá na entrada da gangorra é importante, todas as vezes que a gente passa tem gente aguardando pegar van, ônibus. A entrada das Cajazeiras também já, dificilmente a gente passa de manhãzinha lá para não ter alguém esperando. Então, parabéns pela iniciativa. A gente espera que o seu pedido seja atendido pela gestão. Parabéns, amigo.
A palavra continua facultada.
Presidente, a gente vai tratando dos projetos da autoria das... Pode fazer o comentário, né? Pois muito bem, meus nobres colegas. O do... A questão do projeto, a gente discute também, já que é para as comissões, do título de cidadão, a gente faz as exposições, hoje nós vamos aguardar que as comissões... Tá, dos pedidos, então. Vamos para os pedidos. Muito bem, muito bem. Então, eu quero dar início com relação à comunidade Curralinho. A comunidade que eu frequento, tenho muitos amigos, como todo mundo tem seus amigos em todas as localidades. E hoje a gente tem um espaço que esse espaço é até do ente público mesmo, do município. Esse espaço que fica do lado daquele prédio que, no governo passado, tinha o intuito de funcionar uma escola estilo APAE, escola para esse tipo de público que não é o tradicional das escolas normais do município. Então, vendo lá aquele espaço lá obsoleto, sem estar sendo usado pelo município, e este problema que teve no passado, que me parece que foi até um projeto do vereador Valdeci, uma praça na localidade que gerou uma confusão, um terreno. E, resumindo, eu não recordo se foi o terreno que inviabilizou o projeto ou se teve algum problema. Mas, no meu modo de ver, aquele espaço é um espaço do município, não teria nenhum problema. É um dos melhores espaços que tem na comunidade, porque é uma passagem, é onde fazem a caminhada, é onde o cidadão pode ficar vendo ali a passagem de um pedestre, de um carro, aquela coisa da cidade do interior ainda, que o povo gosta de ficar na porta de casa, gosta de ficar numa praça, que na cidade grande a gente já não está mais vendo isso. Então, diante disso e dos pedidos dos amigos, que em todas as comunidades, ou na maioria, a gente já tem aquelas praças com aqueles equipamentos para um cidadão de idade avançada ou mesmo um adolescente fazer seus exercícios. Então, eu quero pleitear aqui junto aos meus colegas e contar com a administração, que é para lá que eu devo pedir. Eu não tenho nem dúvida que eu posso correr atrás de um projeto a nível de Estado, mas essas coisas, obras para viabilizar e para dar qualidade de vida ao município, o local da gente pleitear é o executivo. Então, essas são minhas indagações com relação a esse pedido. E eu vou complementar aqui o pedido, porque se algum dos colegas quiser fazer uma parte, eu trato logo do outro pedido. Essa questão do quebra-mola, meu caro vereador Valdeci, conseguiu uns quebra-mola na localidade Nova Morada, e a gente vê a qualidade. Não é que eu seja contra um quebra-mola, mas um quebra-mola decente. Você passa naquele quebra-mola que você mandou construir ali no povoado Vila Rica, é um quebra-mola que você passa decentemente, com o carro cheio ou seco no encosto. Chega na Morada Nova, nós temos os mesmos adjetivos, as mesmas qualidades. Mas quando a gente chega na localidade Jacobina, dá zanga, cara. É complicado, é um quebra-mola, velho. As intenções foram ótimas, mas eu vejo que é necessário fazer as adequações neles, até porque não estão de acordo com as normas, de acordo com a lei. Está totalmente fora do padrão. Então, diante disso, eu queria pedir aos nobres colegas um apoio no intuito da gente aprovar esse pedido e que o Poder Executivo tomasse as providências. São essas as minhas palavras no momento.
Quem ainda quiser comentar, fazer algum comentário, aberto.
É, colega vereador Renato Filho, bem pensado. A gente sabe que os quebra-mola da Jacobina não são realmente de nos padrões, mas eu tenho certeza que mesmo com aquele modelo não no padrão correto, já evitou vários e vários acidentes. Quem mora às margens de BR, de PI, sabe a dificuldade que os moradores têm em vias que não têm aqueles quebra-mola. Concordo que seja feita uma adequação, pode contar com o meu apoio, mas tenho certeza que mesmo daquela forma, fora dos padrões, evitou muitos e muitos acidentes. E para essa casa, pode vir sem projeto de quebra-mola, que eu vejo que tem necessidade, meu voto sempre vai ser sim. Sempre vai ser sim. Porque tem meu pai, tem sua mãe, tem seu irmão, tem seus avós que moram nas margens de IPIs e de BR. E a gente sabe a importância que é um quebra-mola. Concordo com o Renato e voto sim. Se tiver 100 projetos, eu voto sim.
Continua aberto.
Meu amigo Renato, eu concordo plenamente com essa praça, com esse seu projeto dessa praça lá no Corralinhos. Na gestão passada, realmente, eu tinha um projeto, né, já liberado até o recurso para na Secretaria de Turismo, para executar essa praça lá no Corralinhos. Mas, por uma pendência, né, do terreno, que a gente não, o prefeito não conseguiu comprar, não sei como foi, a gente terminou perdendo esse recurso, né, para o nosso município, que era muito importante, inclusive, para aquela população do Corralinhos, né, que no projeto eu tinha incluído uma praça com a academia pública, né, e é de extremamente importância. Mas não saiu, e você agora está entrando com esse projeto, né, com essa praça no Corralinhos, e você pode contar com o meu apoio. Viu? A questão dos quebra-molas. Aqueles quebra-molas realmente tem que ser feita uma retificação. Eu tenho o projeto, certo? E eu posso levar esse projeto e apresentar para o prefeito, para a gente conversar com ele, para ver se ele realmente vai fazer essas retificações nesses quebra-molas, ou se vai tirar e construir outros. Né? A gente não sabe, certo? Mesmo é de manchar e fazer um mesmo, de acordo com o que está no projeto, né? Isso é uma questão da gente levar o conhecimento dele, porque realmente ele está precisando mesmo. Entendeu? E meu amigo Giovanni falou uma coisa certa. Quem mora na beira da API, realmente é muito perigoso. Ali na nova morada, tinha gente que estava deixando até de criar os animais, porque os carros estavam matando. E agora eles estão sossegados, certo? E agora eu faço também o Giovanni, eu apoio também, né, esses projetos de importância para o nosso povo, para o nosso município. Pode contar com a minha ajuda, que eu apoio, eu estou pronto para apoiar. Muito obrigado.
Algum colega, né, gostaria de fazer algum comentário? Só parabenizar o colega Valdeci com o Renato. Eu acho que é uma suma importância, tanto a casinha lá do pedido de providência do colega Valdeci, como também a adequação dos quebra-mola que o Renato está pedindo. A gente sabe muito bem da intenção, né, Giovanni? Que é como você frisou aí, evitou vários acidentes lá. E o que vale é a intenção, né? E podendo melhorar, fica melhor ainda, né? E com relação também ao pedido da praça no Curralinho, muito bom também. É desenvolvimento, né? Tem que botar coisa para gerar. Vamos colocar em votação o pedido de providência do vereador Valdeci Souza. Solicitação de uma casinha tipo cabana para a Avenida Nossa Senhora da Conceição, à margem da PI 305, curva do saudoso Pedro Joaquim, para entrada do povoado entre Caatinga, zona urbana de Caxingó. Renatinho.
Oi. Bom dia, senhor presidente, as colegas vereadores que estão aqui presentes na casa. Meu voto é sim.
Valdeci.
Bom dia, senhor presidente. Meu voto é sim.
Giovanni.
Meu voto é sim, presidente.
Luiz Carlos.
Bom dia, presidente. Meu voto é sim, companheiro.
João Miranda.
Voto sim, senhor presidente.
Renato Filho.
Voto sim, presidente.
Declaro aprovado o pedido de providência e autoria do vereador Valdeci Souza, solicitação de uma casinha tipo cabana para a Avenida Nossa Senhora da Conceição, à margem da PI 305, na curva do saudoso Pedro Joaquim. colocar em votação o pedido de providência de autoria do colega Renato Filho, solicitação de interferência, adequações na lombada da comunidade Jacobina, zona rural de Caxingó, neste município. Renato Filho.
Acredito que não tem mais necessidade de fazer nenhuma exposição, porque já foi tratado. Meu voto é sim, presidente.
João Miranda.
Voto sim, senhor presidente.
Luiz Carlos.
Voto sim, presidente.
Giovanni.
Sem dúvida nenhuma, sim, presidente.
Valdeci.
Voto sim, senhor presidente.
Renatinho.
Sim, senhor presidente.
Declaro aprovado o pedido de providência de autoria do colega Renato Filho. Solicitação de interferência, adequações na lombada da comunidade Jacobina, zona rural de Caxingó, neste município. Colocar em votação o pedido de providência do colega Renato Filho, de autoria do colega Renato Filho, solicitação de uma praça para a comunidade Curralinho, ao lado do colégio, zona urbana de Caxingó, neste município. Renato.
Meu voto é sim, presidente.
João Miranda.
Voto sim, senhor presidente.
Luiz Carlos.
Voto sim, presidente.
Giovanni.
Parabenizar a intenção do pedido do nosso colega Renato Filho. Bem pensado o local, Renato. E Curralinho, a população merece essa praça lá em Curralinho. Bem pensado o local. Meu voto é sim.
Valdeci.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Renatinho.
Sim, senhor presidente.
Declaro aprovado o pedido de providência de autoria do vereador Renato Filho. Solicitação de uma praça para a comunidade Curralinho ao lado do colégio, zona urbana de Caxingó, neste município. Antes de facultar a palavra, sobre as comissões, a gente sabe que até na sessão anterior os colegas Joãozinho, Renato e Giovanni não se encontravam, justificaram, né, a ausência. A gente sabe que às vezes tem aquele motivo que não tem como vir mesmo, coincide ser no dia da sessão. Mas às vezes também a gente sabe que falta um pouquinho de empenho de algum colega, que é muita coincidência também, só no dia da sessão, né? Então, nós estamos com as comissões atrasadas. Vamos se organizar para a gente fazer a reunião na primeira semana de maio, dia da primeira sessão, né? Dia 6 de maio, para a gente resolver logo esse problema das comissões. E vou falar com vocês, não estavam na sessão anterior, pedir um empenho. A gente sabe que às vezes coincide, não tem como a gente vir. Mas um empenho dos colegas para que só são duas no mês, né? Duas ordinárias. E a gente vê o sacrifício do Luiz Carlos, mora lá nas Cajazeiras, do Renatinho, e sempre estão aqui. Porque a gente nota assim, que parece que está tendo assim, um desânimo. Né? Assim, eu acho que é tão pouco, duas sessões ordinárias, nem todo mês tem extraordinária, né? Que é como eu comentei na sessão passada, é constrangedor. Eu não queria chegar ao ponto de descontar de um colega, a gente já ganha tão pouco, né? Então, a gente conversando e se entende. E, antes de facultar a palavra, eu gostaria aqui de agradecer o gestor Magno Cardoso. Foi uma reivindicação nossa, já tinha feito essa reivindicação em 2019, e fiz no ano passado, em setembro, novamente. Outros vereadores já tinham feito aqui também, lá atrás. E foram feitas as lombadas lá no Taboquinha. Lá já teve acidente, faleceu gente. Mesmo apesar de aparecer outras pessoas dizendo que foi o pai da obra também. Mas o que vale é a consciência da gente, o papel nosso aqui como vereador, eu fiz. O meu papel eu fiz. E até onde eu sei, o prefeito foi atrás e deu certo. Até o colega Renato, no dia que foi aprovado o pedido de providência, já tinha sido aprovado várias vezes, até comentou, será se não é mais uma vez? Né? Mas o importante é que saiu. Saiu e está feita lá. E não importa quem fez, quem deixou de fazer. Né? O importante é que foi resolvido um dos problemas de lá. Ainda existem outros problemas, não só lá, como na zona rural de lá, do Caxingó, na cidade. Mas aos poucos, a gente estamos sanando. Né? Todo gestor que passa, deixa a sua marca, procura fazer alguma coisa. Eu acho que é dessa forma que tem que ser feito. A palavra está facultada, cada colega terá 10 minutos, podendo ser prorrogado mais 5 minutos.
Bom dia. Você não indagou com relação, só falou nas comissões. Nosso projeto vão destinar as comissões, né? Inclusive o projeto, esse outro aí do executivo. Mas não temos os pré-requisitos. Eu queria até, presidente, não me leve a mal, eu não tenho interesse aqui de discutir com um colega. Às vezes a gente conversa e discute, tem uns colegas mais nervosos do que outros aqui na casa, e às vezes, desculpe a palavra que a gente usa, se dói mais um pouco, mas essa casa é a casa que eu posso falar o que os amigos, o que os eleitores da gente não têm a oportunidade de falar. Então, em nenhum momento eu estou repudiando a atitude que você tomou, de hoje estar do lado do Magno. Acredito que eu nunca tenha dito, e já até pontuei que se chegar alguém que diga eu disse, eu falei isso, pode trazer para cá, e se você não me procurou é porque eu nunca comentei. É uma coisa interna. Mas tem certos atos, presidente, que eu acho que o executivo está querendo abraçar essa casa. E eu não lhe conhecia desse jeito, ou não é nem que seja a palavra, não lhe conhecia. Eu sei que você não aceita isso. Essa questão dessas urgências, urgentíssimas, é um meio de não passar hoje por uma comissão para dar um parecer. É uma coisa feita a dente de cachorro, como se diz o cidadão no popular, para não nem a sociedade tomar conhecimento, aí o fato já está aprovado. Nós tivemos uma matéria semana passada, que eu não pude estar, e eu quero já comentar a minha falta, que quando chega aqui envergonha até a casa. E eu acho, me desculpe a sinceridade, estão abusando da casa, mas é porque estão achando espaço. E o espaço parte de você. Eu não estou sendo indireto com você. É porque quando eu falo de você, eu falo da casa. Falo do Renatinho, do Valdeci. É quem responde pela casa, quem responde pela gente. E se está aí é porque a gente confiou. Então, presidente, vamos ser mais enérgicos com relação a esses projetos. Por que esses projetos não podem passar por comissões? Será que esse executivo aqui, eu não sei se é do conhecimento de vocês, e me reportando à cidade de Parnaíba, Parnaíba hoje está num dilema absurdo de ontem para hoje, eu não sei se é do seu conhecimento. Um projeto que foi para casa lá. A Gracinha esculhambou 11 dos 17 vereadores da casa. Mentiu, presidente. Lhe chamou de ladrão e pronto, e tu sabes. Quando eu te chamo de ladrão, de bandido, aquela notícia, quando sai, sai em todos os meios de jornais. Quando é para você fazer a sua defesa? Não, ela publicou, infelizmente, esse Instagram, esse Face, às vezes encoraja, porque acha que não chega. Por que ela fez isso? Porque ela mandou um projeto que o município está trocando um terreno por outro. Tu tem um terreno que não presta e eu tenho um que presta. Esse que não presta vamos dar para a prefeitura e o que presta eu vou te dar. E aí foi designado para as comissões nem nem conseguiram colocar em pauta. Ela, sem noção, sem conhecimento, que infelizmente a gente tem esse tipo de povo, que não passa por essa casa, que eu sempre fui a favor, não é porque eu queira ser o prefeito da cidade do Caxingó, não, mas é muito importante que um prefeito já tenha conhecimento de uma casa quando chega à prefeitura, para ele saber do sofrimento do vereador, como é que a coisa flui, e tá isso. Aí eu quero voltar para Caxingó mostrando isso, presidente. Vamos se impor. Não é que você vá brigar com o executivo, mas nossa casa tem regras, nossa casa tem leis. E é interessante que sejam passados por aqui. A maioria vai conseguir resolver o problema? Pode ser que consiga. Mas vamos seguir um rito. Tudo nessa casa é urgência e urgentíssima. Está aí uma urgência urgentíssima que não vai ser urgente e urgentíssima. Está aí uma urgência urgentíssima, semana passada, que não foi urgente e urgentíssima. Eu não recordo, há um mês e pouco atrás, um projeto que teve aqui, veio, virou, mexeu, e se acabou, e acabou a urgência. Então, eu quero pedir, sinceramente, a você, já que o executivo tem o direito de pleitear, já que o executivo vai mandar de maneira bonitinha, por que é que nós não podemos conversar? Eu acho que não tem nada de moral. É tipo, eu não quero concordar, e a gente sempre bateu, e no meu governo, independente de ser minha irmã, eu tive muito problema com ela, porque eu queria o balancete aqui, era no mês correto. Hoje, era para nós estarmos recebendo janeiro. Nós recebemos novembro e dezembro, presidente. Está errado. Renato é muito pequeno, Renato, uma questão dessa. Mas é a lei que está dizendo. Nós estamos se sujeitando ao executivo. E nós não podemos, não. Então, eu não leio essas minhas palavras como se fosse uma agressão ao presidente da casa, mas um apelo, que não tem nada de imoral que não possa resolver. Nós temos uma contabilidade lá de preço absurdo, é para estar tudo em cima da hora. Você, infelizmente, presidente, está todo meio, e me desculpe a palavra, em nenhum momento eu tenho intenção de lhe ofender, todo mês você está mentindo que os balancetes estão aqui. Porque vem um documento da Câmara dizendo que foi entregue, vereador Valdeci, na casa. E a gente sabe que esses documentos não estão aqui. E é a forma que nós temos de fazer nossas fiscalizações, da gente ver o que, que anda. Eu só tenho como acompanhar, além do portal da transparência, que não flui muito bem, se tiver aqui um documento para me ver como é que se comporta as coisas. Eu não sei onde é que vão encaixar esse projeto. Hoje o município já tem uma folha que já passou do limite prudencial há dias. Não sei se a questão do estágio vai deixar a parte da questão da LRF. Então, são essas as minhas indagações com relação a isso. Eu quero me reportar ao quebra-mola, que já virou política. É um, é outro, é vídeo para um lado, é vídeo para o outro. É muita confusão. É tão mal planejado que me desminta, presidente, que eu já vi dos que foram feitos aqui pelo governo do estado, que eu penso que aquele que foi feito na Morada Nova foi pelo governo do estado, não foi, vereador Roraci? Nós tivemos lá todo um rito seguido. Lá foram colocadas as placas com antecedência, foram instalados quebra-mola e lá na Taboquinha uma obra bacana. Mas eu estou sabendo que não tem placa. Gera risco. É uma briga. É uma briga aí do prefeito com o candidato X. Tu faz, tu não faz. Rapaz, nós temos tanta coisa no município para acabar com essa briga. Tanta coisa que o município do Caxingó está precisando. Eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje, presidente, e os colegas vão tratar, porque aquele que tem um parente próximo, aquele que precisa do quebra-mola, sabe mais do que aquele que não mora na BR, não é meu caso. Mas o povo da PAE aqui está sofrendo, presidente. Aqui passou de 8, que nada existe, nota 10, ou muito pouco, para zero. Ou você não tem um carro para levar, você não tem nada para ser custeado. das carreazeiras estão pagando R$30, vereador Renatinho, para ir para a PAI. Procede. Pois eu estou lhe informando que custa R$30. Vereadores, nós temos no município um problema, e esse eu digo porque eu convivo. Seu irmão, vereador, está pegando chuva do estreito para as carreazeiras quase todo dia. Isso era uma pauta de governo. Por isso que eu digo, quando fico brigando por umas coisas em vídeo, em cor, nós temos outras coisas para nós resolver no município. Nós temos outras coisas para resolver no município. Uma dificuldade aquele carro. Se eu lhe disser que esse carro é tão mal planejado esse governo, que quando eu indaguei com a secretária, que hoje eu posso tratar, que eu não estou ofendendo a moça, ela me disse que só tinha 6 alunos. E a gente vai quase todo dia com 30. Para você ter uma ideia, tem banco que vai com 3. E ela não tinha conhecimento deste fato. Só lá do estreito, eu acho que entram 11 ou 12. Então, isso é o tipo de coisa que é complicado, muito complicado. Olha, essa reforma desses colégios, eu queria ver o que, meu colega Reginaldo ia dizer hoje, nosso amigo. Rapaz, esse é o fato mais criminoso que está acontecendo na gestão. E eles ficam propagando que é para abril, que agora é para maio, protelando e mostrando que os colégios não tinham nenhuma necessidade, não existiam condições de dar início ao ano letivo. E todo mundo é sabedor. Até porque que um dos colegas aqui da nossa bancada vai comentar o desmando que está na irreforma. Eu vou deixar para um dos colegas falar para vocês tomarem conhecimento como é que está andando as reformas. Eu queria aproveitar o ensejo da questão e dizer para vocês que essa semana nós tivemos uma visita com o nosso futuro governador, que cada um tem o direito de dizer futuro, tem que torcer. E mostrando que nós não temos cansaço, que nós não temos tempo ruim, que é complicado você se destacar aqui para Teresina, demora, pega chá de cadeira, mas que a oposição não para. Não para porque eu vejo que as obras que tem neste governo, dentro do município do Caxingó, são feitas pelo governo do estado. Eu só vi até hoje o município do Caxingó investir R$100 mil no posto de saúde do Caatinga. Foi a obra que eu vi. Porque aquelas pontes da localidade Mucambo, eu posso dizer que é uma obra do estado. Porque foi o ISS de R$1 milhão da obra do governo do estado. Calçamento nas carreazeiras, governo do estado. Calçamento lá na Sarafim, governo do estado. Parabenizar meu deputado João Matos, calçamento na Taboquinha. E ontem, na visita que nós tivemos ao nosso futuro governador, outras obras virão para Caxingó agora, nesse ano de 2022. Então, é por isso que eu digo, é empenhando todo mundo que o Caxingó cresce. A nossa oposição aqui não para, não. Não se cansa, é correndo, é pedindo, é cada um fazendo seu esforço. De antemão, presidente, minhas palavras são essas. Obrigado pela atenção. Deixa eu só complementar que eu esqueci de dizer para você que, com relação ao asfalto, você está coberto de razão. Não tiro sua razão, não. Asfalto, de algum dos colegas, inclusive eu, da sessão. Eu quero só lhe comunicar, e sempre comunico minha ausência. Eu acho que o Tony pode reforçar que eu sou pontual. Eu estou aí numa fase aí, presidente, de quase final de curso, da metade para final, e está me demandando muitos estágios. E aquela história, no dia que tem um estágio, aquele estágio me vale ponto também. Aí eu tenho que estar entre a faca e o gume da faca, sei lá como. E aí eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu ganho lá um ponto ou dois, ou então eu venho para a sessão. E tem coisa que eu tenho que botar na balança para ver qual que vai me... qual é a punição que vai ser menor. Mas você viu que nas extraordinárias a gente faz tudo. Hoje eu vim para cá, já estou daqui a pouco voltando para Parnaíba, porque eu tenho aula de noite também. Então, mostra o sacrifício que a gente tem, que não é sacrifício, é obrigação. Eu fui eleito para estar aqui defendendo as categorias. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado, presidente.
Quanto a isso, vereador, a gente entende, e falei aqui, falei na passada, que às vezes a gente sabe que cada colega tem seus compromissos que coincidem com o dia da sessão. Quanto a isso, sem problema. A gente pede um empenho àqueles que marcam, às vezes, para o dia da sessão, entendeu? Então, arrumam uma coisa no dia da sessão. E com relação à sua reclamação aí sobre os projetos de urgência urgentíssima, no nosso regimento não diz quantos projetos pode ser urgente, urgentíssimo, entendeu? Devia até ter a quantidade anual, né? 5, entendeu? E a maioria desses projetos teve pressa. Se fosse para as comissões, aí atrasava. E aqui o executivo não manda, não. A gente conversa como lá na outra gestão a gente conversava, entendeu? Lá é executivo, aqui é legislativo. Eu sempre procuro ser bem profissional e uma coisa é a política lá fora. A partir do momento que te leva para esse lado, né? E aqui a gente procura, dentro das possibilidades, da nossa humildade, sempre fazer a coisa certa, procurar obedecer o nosso regimento. Às vezes a gente até se prejudica por conta até mesmo desse negócio, dessas faltas aqui. Entendeu? Já perguntei outros municípios, outras câmaras, desconta do próprio colega. Agora aqui eu acho que não vejo necessidade, novo vereador, entendeu? A gente chegar, conversar, como toda vez, quando uns falta, na outra, o outro tá, conversa, pede, entendeu? Porque eu acho que a gente já ganha tão pouco. É tanto sofrimento a vida da gente aqui como político, entendeu? Tanto do lado do gestor como do lado contra. Eu já fui dos dois lados. E quase não tem diferença. É sofrimento da mesma forma. Então a gente procura sempre procurar fazer a coisa certa. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, os colegas vereadores e a todos que nos assistem aqui na sessão. Só queria dizer aqui para o colega Renato Filho que, em relação ao carro da PAI e o carro da faculdade, que ele disse que meu irmão vai se molhando todo dia, né, na chuva, à noite. Só queria dizer que o que me repassaram sobre o carro da PAI é que, quando voltarem às aulas presenciais, vai ter o carro para as crianças da PAI no Buriti dos Lopes. Até o presidente da PAI fez a reunião aqui, não sei se você já está sabendo, foi aqui mesmo na Câmara, e ele mesmo me falou que, quando voltar às aulas presenciais, vai ter ônibus, micro-ônibus, não sei qual carro, vai ter para as crianças da PAI em Buriti dos Lopes. Igualmente, os alunos que vão de Cajazeira, Carreiras, Curimatá, aquela região ali, até Estreito. E também sobre os carros, você falou que são 11 alunos que vão de Carreiras, Cajazeira, que entram no Estreito, né? Mas você não conhece, que da nossa região só são 3. Você sabe, né? Que os 11 alunos, o restante é só do Estreito, que entraram no convênio lá, não sei se esse carro aí é só a prefeitura daqui que está bancando as despesas, ou do Buriti também está ajudando, porque vai muito aluno do Buriti, você sabe muito bem disso, não sabe? Que vai mais aluno do Estreito do que da nossa região de Cajazeira. E essas são as minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Mais uma vez, bom dia, presidente, nobre colega, nosso povo aqui. Aí, secretária Arabella, uma pessoa que eu tenho enorme consideração, doutor Igor. Só que frisando algumas palavras que o companheiro Renato Filho falou a respeito de algumas coisas, tipo a reforma desses colégios, como ele disse que o município gastou 100 mil para fazer um posto de saúde. Enquanto nos colégios eu vejo obra de 200, quase 300 mil para uma reforma. Uma coisa muito que eu achei que era fora do normal. Hoje eu vejo que não. Porque o exemplo, o Colégio das Cajazeiras. O Colégio das Cajazeiras, lá é 270 e poucos mil, a obra da reforma. Achei que ia ser demais, mas não. Por quê? Porque eu vejo que toda semana, quase toda semana, isso já foi por umas três vezes, o que faz na semana, o engenheiro chega na sexta e manda derrubar a metade ou toda, que está errado, que está mal feito. Então, eu não sei por quê. Ontem mesmo tinha um rapaz botando uns portal, umas coisas lá, e xingando porque as paredes tudo era torta. E eu acho fora do normal, muito dinheiro gasto numa obra para botar criança debaixo e não fazer uma coisa bem feita. Inclusive lá tem uma coisa que até é coisa de admirar todo mundo, um reteamento que fizeram lá no colégio, tinha teia quebrada, em vez de trocar, não. Colaram de cimento a telha lá em cima. Um negócio esquisito que está acontecendo no nosso colégio lá. E é uma obra para ficar as crianças. É uma coisa que não pode ser mal feita, não. E lá está, você pode ter certeza disso. Minhas palavras, por enquanto, é essa, presidente.
Palavra continua facultada.
Bom dia mais uma vez a todos. O companheiro Renato Filho já falou, mas não custa nada reforçar. Sobre esses projetos, presidente, de urgência. Você falou que não tem limites no regime, não tem limites, né? Seria importante até ter, né? Até porque, se não tem limite, vai continuar acontecendo dessa forma. E, para mim, também, eu acho que é um desrespeito a essa casa. Uma casa onde a população é passeio e é representada. Mas tudo que o prefeito manda, que o executivo manda, é em caráter de urgência. Eu não sei por quê que não pode passar pelas comissões, que tudo tem que vir em caráter de urgência. Eu acho até, por um respeito à casa, teria que passar. Porque a gente já viu aí projetos em caráter de urgência que foi votado aqui, que não funcionou. Que não funcionou. Eu acredito que o colega presidente não concorda com isso. Como não concordo, eu acho que é você que tem que botar limites nas faltas dos colegas vereadores. A partir do momento que mexe no bolso, é pouco que o vereador ganha. E você não quer estar tendo uma boa ação, porque você entende, é vereador e sabe que o dinheiro que o vereador ganha não cumpre com a necessidade da demanda do município. Então, presidente, são duas sessões por mês. São duas sessões por mês. Eu acho, compromisso inadiável tenho, como o Renato acabou de citar, eu já tive falta com compromisso inadiável, o João, o Luiz Carlos, todos já tivemos. A gente vê colegas aqui na nossa casa, aqui, na casa do povo, melhor dizendo, que está fora do limite. E eu acho que essa parte é com você. É por aqui, tanto nessa área desses projetos que estão vindo, tudo em caráter de urgência, como nessas faltas dos colegas. Justificativa é inadiável, beleza, todos nós temos e vamos continuar tendo, mas tem que ter limite. Tem que ter limite. Eu, com relação a essas reformas dos colégios, o colega Luiz Carlos já falou, esse adiamento dessas aulas, colega Renatinho, e o colega Renato Filho aí falou que é um crime, e realmente é um crime, o que está acontecendo com as crianças do nosso município, com esse adiamento dessas aulas, tendo tido todo o tempo do mundo para ter essas reformas estão sendo feitas agora, que uma hora as aulas começam em abril, uma hora começa em maio, e do jeito que eu estou vendo aí, vai passar o ano inteiro sem ter aula. Todo dia, a secretária de administração praticamente posta um vídeo com o prefeito dizendo que essas aulas vão começar. Mas do jeito que a gente está vendo, colega Luiz Carlos, faz hoje e desmancha amanhã. Faz hoje e desmancha amanhã. Como é que termina? Como é que termina? Eu não sei o que está acontecendo com essa empresa que foi licitada, segundo o gestor, para fazer as reformas desses colégios, mas que faz hoje e amanhã tem que desmanchar. Tem que desmanchar. Tive agora, nessa semana, em Caraúbas, aonde um colega lá de Caraúbas me relatou que tem vários alunos do município do Caxingó estudando em Caraúbas. E segundo, o dinheiro da educação entra através de quanto mais aluno, melhor. Mas desse jeito está diminuindo. Desse jeito está diminuindo. Então eu não entendo por que essa decisão de tirar o direito dessas crianças de estar em sala de aula, já que graças a Deus a pandemia está controlada. Graças a Deus. Eu não entendo. Espero que essas aulas comecem o mais rápido possível, mas do jeito que os colegas estão dizendo, que o colégio, as reformas é feito hoje e amanhã é desmanchado, fica difícil. Fica difícil. Com relação, meus amigos, a PAI, Luiz Carlos já falou com relação à situação das crianças de Cajazeira, colega Renatinho. E eu vejo que tem várias mães com essa mesma reclamação, tendo que pagar carro, pagar passagem para levar os alunos para pai, para não perder aquela consulta, aquele acompanhamento, que é importante para a criança. Hoje mesmo, pela manhã, eu tive com a mãe que teve que levar em um carro particular, porque eu acho que essa justificativa de só botar um carro quando as aulas presenciais começar, não é, é ilegal, é imoral. Porque já está tendo. A aula da PAI está tendo. Então, é para ter um direito. É um direito. Alimentação. Alimentação é relato de mães que leva filho para pai. Para se alimentar com aquela merenda, os pais, as mães têm que levar. Se não levar, não se alimenta. Conversa do chefe lá, como é o nome daquele cara lá? O Walter. Eu tenho certeza que essas mães que me procuraram e procuraram os colegas, não estão mentindo, não. Não estão mentindo, não. Teve uma reunião agora essa semana com o prefeito e com a secretária de administração. Mas o que o prefeito dizia, a secretária dizia, você não pode prometer isso aqui porque você sabe que não tem nada certo. Aí fica difícil. Fica difícil. Quem é o prefeito é o Magno Fernando, não sei o que, Cardoso. Então, se ele está dando ok, o aval é para funcionar. A mulher, ela é secretária. É secretária. É lógico que ela tem que resolver também, lógico. Mas o prefeito é o Magno. O prefeito é o Magno. É triste, meus amigos. É triste. Você vê mães, como já hoje essa mãe chegou para mim e relatou, Giovanni, vou ter que ir pagando carro hoje. Vou ter que ir pagando um carro hoje, porque quando meu filho estava se arrumando para ir, a van já tinha passado. Vou ter que fretar um carro e vou ter que ir. É imoral. É imoral. O kit merenda escolar. Seu vereador Valdeci, vocês que fazem parte da base do governo. O que está acontecendo que esse kit não está sendo entregue? Será que não está vindo dinheiro? O dinheiro está vindo e voltando? Não está sendo entregue esses kits da merenda escolar regularmente. E todo mês não falha, o dinheiro vem. Então eu queria, vereador Rodas, vereador Renatinho, até o presidente que também conversa com o prefeito, com a secretária de educação para ver o que está acontecendo. É uma ajuda. É uma ajuda. Esse kit, quando sai as mães de aluno com aquele kit, sai feliz, agradecida, porque é uma ajuda. Porque hoje, na situação que nós estamos vivendo hoje, tudo aumentando, você vai numa semana no supermercado, na outra, outro dia você vai, os preços já estão lá em cima. É uma ajuda. Tenho certeza que as mães e os pais saem agradecidos. Mas cadê? O que está sendo feito com esse dinheiro? O que está sendo feito com esse kit? Merenda. Seria importante os colegas ver lá com a secretária de educação ou com o próprio prefeito, para na próxima sessão ter uma resposta. Ter uma resposta. Porque eu acredito que é para ter. Eu acredito que é para ter. Então, meus amigos, são essas coisas que a gente não pode compactuar, concordar, porque a gente vê que pode ser executado de outra forma, pode ser feito de outra forma, mas, infelizmente, eu não sei se por falta de competência de algum secretário, não sei se o prefeito sabe do que está acontecendo, até porque o prefeito bota os secretários dele lá para resolver aquela pasta, para resolver. Mas tem muita coisa que tudo o secretário tem que ir lá no prefeito e ele dá a determinação para ele resolver, como esse carro da PAI. Não é justificável ter um carro para PAI, Renatinho, só quando as aulas presenciais começarem. E eu deixo aqui, meus amigos, até porque a gente fez várias reuniões com relação às nossas visitas a esses colégios. Vamos se juntar, vamos visitar esses colégios. Vamos ver a obra que foi feita hoje, a parede que foi feita hoje, se ela vai ser derrubada amanhã. Para a gente poder chegar ao gestor e dizer, rapaz, está sendo feito hoje, derrubada amanhã. Como é que pode ser feito para ficar definitivo, para ver se essas aulas começam? Vamos tirar o dia, vamos fiscalizar, que é nós que somos o legítimo fiscal do povo. Somos nós. Fomos eleitos para isso. Fomos eleitos para isso. Então, estou à disposição dos colegas. Vamos ter que ver o que está acontecendo, porque é sério, é grave, Luiz Carlos. O que você está dizendo aí, o cara tentando colocar uma porta e a porta está como o rastro de uma cobra. Como o rastro de uma cobra. Nós temos que ver essa situação. Essas são minhas palavras por enquanto, meus amigos.
Colega Giovanni, com relação aos projetos de urgência, urgentíssima, o primeiro passo nosso agora vai ser a gente se reunir e tentar ter um dia com os novos vereadores aqui, que espero que seja dia 6 de maio, né? Dia 6 de maio? Dia 6. Vou lembrar de um por um, colocar no grupo, para que a gente possa sentar e resolver as comissões. E verdade. E lembrando que o nosso regimento diz que a falta de 3 sessões dá até cassação, né? Já pensou se chegasse a acontecer um negócio desse? Né? A palavra continua facultada. Algum colega que não falou ainda deseja falar?
Eu quero até enumerar, presidente, com relação a isso que foi dito. Eu tive agora um encontro e me pediu segredo, eu não vou expor, meio que é um prefeito, mas eu não vou pedir sigilo, não. Eu vejo aqui, e pode... Não pode é do jeito que o prefeito Magno ia para o Sapucaiau e tirar uma diária de R$1.000. Aí não pode não, como ele fez, inclusive nem devolveu o dinheiro para o município. Mas ele pode viajar, ir para um lado e para o outro. Agora, enquanto viaja desse jeito, eu acho que termina abandonando o município. O Caburé me disse e foi bem enfático. E isso não é possível só na Caraúba. Eu, só um modo jocoso de dizer... Você vai pegar o pipa e vai fazer uma caçamba. Vai pegar o pipa e vai fazer uma caçamba. Porque não tem mais uma localidade para botar água. Será que não está faltando empenho não, prefeito, presidente? Desse prefeito? Nós temos obras estruturantes aqui. Temos aquele creche bem aqui, Tia Lalá, acho até o nome da minha avó. Não, minha avó é ali. Ali é para ser Tia Doquinha. Está uma obra lá parada.
Eu não quero discordar dele daquela questão do Estado, não. Até porque eu não vejo ele com moral nenhum no Estado para adquirir nada. Ele não é do Estado. As coisas vêm para o município, mas não através dele. Porque toda hora ele vangloria outro cidadão. Aí eu quero me reportar, é a questão do Renatinho. Me desculpe, meu amigo, eu não quero degladiar aqui com você, não. Mas quem está com a saúde debilitada, está precisando de uma pai, de um exame, de uma coisa, não, esperar por aula fica chato. Está faltando uma coisa aí. Há de convir comigo. E essas aulas, vim aqui do maternal, essa aula da tia Lalá. O presidente não tem nada para fazer naquele colégio. O município está com medo de começar as aulas do município. Na conversa que nós tivemos com Rafael Fonteles, e foi exposto lá, dos 11 municípios que o Estado não está funcionando, é o Caxingó por causa do Caxingó. Porque, infelizmente, depende dos ônibus do Caxingó. E coisas que têm tudo para ser modificado, para já as aulas do Estado retornarem. Porque, pelo andar da carruagem, um quebra-mola que fizeram bem aqui no Caxingó, desmancharam 5 reis, é dentro do chão, imagine uma parede. Aí dá trabalho para terminar. Aí dá trabalho. Infelizmente, nós temos aí umas empresas que nem uma quitanda tem para dizer que é um escritório. Infelizmente, presidente. Infelizmente, vamos ser penalizados. Para fazer uma obra, depende do município. A empresa que estão sendo contratada para fazer uma obra depende da patroa, depende do trator, depende da caçamba. E não é que seja uma parceria, não. Que existe. Existem parcerias. Eu vou te dar isso, prefeitura. Entra em contato comigo com isso. Mas a licitação, e é para fazer essa mesa, é para você buscar madeira no mato, numa serraria, num depósito. É para você ter o carro para trazer a madeira e a cola. Não é para o município estar indo buscar essa madeira na Parnaíba, não. E está acontecendo isso. Infelizmente. A gente vê, a sociedade vê, os vídeos mostram. Os vídeos mostram. As obras da ponte acolá é um fato verídico da intervenção do município na construtora. E outros que nós temos os vídeos. São essas minhas palavras.
Antes de eu abrir novamente os da palavra, colega Renato, você sabe muito bem, você é inteligente, tem memória boa, é novo ainda, graças a Deus está com a memória boa, que é seu papel, oposição é bater e parabenizar quando está feito, quando, né? Pelo menos eu penso assim, a oposição não é só bater, só criticar. Se o gestor fizer uma curva importante, boa, tem que elogiar também. Esse negócio aí que você falou agora do município fazer pelas empresas, todo governo faz isso. Precisa eu citar o que a gestão anterior fez, que eu também fiz parte da gestão anterior. Os calçamentos aqui no Curralinho, quem é que botava o material? As caçambas da prefeitura. Calçamento no Entrecatinga. Tudo estava, as máquinas abrindo, entendeu? Toda gestão tem isso. Isso é uma maneira de acelerar a obra, que o gestor... Eu penso assim, todo gestor que está lá quer que a obra seja feita para poder... Entendeu? Com relação ao APAI, o colega Renatinho está aqui. Na minha região tem uma criança que vai para a APAI, inclusive hoje é dia, e 1 hora da tarde o carro está lá. Não faltou... Teve uma vez, ou foi duas que não aconteceu, de ir, mas foi motivo não daqui da prefeitura, lá da APAI, que não tinha atendimento e eles ligam toda vez. Hoje mesmo é dia do carro chegar lá 1 hora no Ginipapo e levar uma criança lá. Inclusive é filho de uma pessoa, Dejaci, que critica o prefeito de manhã, de tarde e à noite. E mesmo assim ele nunca deixou de mandar. Até porque é obrigação de todos. Mas o cara querendo enrolar, inventar, não dá isso por isso, dá certo e não manda. Mas ele, pelo menos, até onde eu tenho conhecimento da minha região, né? Pois é, entendeu? É lá do Ginipapo, você pode até perguntar à família, toda sexta-feira, no dia dos atendimentos, uma hora o carro está lá. Agora, com relação à Cajazeira, quem tem que responder é nosso amigo. E a palavra está facultada.
Pois é, em relação às Cajazeiras, lá precisa mesmo de um carro grande. Porque no ano passado, o colega vereador Luiz Carlos sabe que eu estava levando as pessoas e meu carro não cabe, né? O carro do papai, no caso. Estava levando. Aí esse ano ficou assim, né? Que era em relação quando o Valdo foi lá, falou com o Magno, e ele entrou em acordo para quando voltar às aulas, que disseram que ia ser em abril, né? Aí voltaram para maio. Mas é esperar, vai acontecer, né? Isso a gente não quer. Quem é que quer que as crianças daquela que precisa de um carro para pegar na porta de casa, aí ficar sem ir e pagando? Isso, eu não concordo com isso. Isso eu acho errado. Na nossa região lá, eu acho que são na faixa de uns 13 pessoas. 13. De Cajazeira até Carreiras, que são. Então, no caso aí, tem que levar a criança, ainda tem que ir a mãe. Aí dá 26, né? 13. É muito complicado a nossa região. Na sua só tem um, né? Aí fica mais viável, né? Mais fácil de manter, né?
Inclusive, uma situação dessa, se tivesse como agendar os 13 só para um dia, né? Não sei se já tentaram isso. É no Buriti ou em Parnaíba? A nossa lá é em Parnaíba. É. Mas só tem ela. Graças a Deus, por enquanto. As pessoas que
entram aqui. Olha, se você tirar, é um ou dois. É não, eu conheço lá no Estreito. Conheço. O quê? Os que vão no ônibus? Os que eu conheço todo mundo lá no Estreito. É nada. De jeito nenhum.
A palavra continua facultada.
Em relação ao que o colega vereador Luiz Carlos falou, já aconteceu duas vezes de a obra lá, os rapazes fazer, né? E o engenheiro chegar e derrubar. Aconteceu porque eu mesmo já fui lá e me falaram, e eu não vou mentir, não. Já aconteceu, mas isso aí é erro que acontece. Então, tal que o amigo Giovanni Calafate mandou fazer uns quebra-mola na gestão passada, e o Renato Filho aqui vai mandar cobrir os quebra-mola do rapaz. Você vai fazer isso por quê? Você vai ampliar os quebra-mola. Mas do jeito que está lá, está melhor, que pelo menos a moto, o carro para. E quebra-mola é para parar mesmo, entendeu?
É só dizer, presidente, que essa pessoa lá está de parabéns. É como o companheiro Renatinho falou, lá nas Cajazeiras, são muitos. Inclusive, nas carreiras, tem uma pessoa que ela vai de moto com o marido dela, com duas criancinhas, com duas. Eu já presenciei trazer de volta, que tem muita vez que eu vou, tem muita vez que ele vai. Isso não é nenhum segredo, não. O que tem que fazer é uma organização para que seja todo mundo num dia, ou que seja pelo menos em dois dias para um carro levar todo mundo, você está entendendo? E a questão da obra, companheiro, foi três, não foi só duas, não. É porque a outra, você não está sabendo que foi ontem. Então é por isso que você não está sabendo, mas foi três.
Com relação a mas não é para estar acontecendo. Né? Não é para estar acontecendo isso. Com relação ao pessoal da APAE, o correto aí, pelo conhecimento, pelo... A maneira de conversar era assistente social e na APAE lá para procurar conciliar esses dias de atendimento. Eu vou levar isso para o prefeito, está anotado aqui, para poder tentar resolver isso daí. E no meu ponto de vista, que não importa o lado que as pessoas são, lado B ou C, o importante é ser resolvido o problema. Saúde não tem negócio de lado, é universal e... Pelo menos é para ser assim, no meu ponto de vista. E eu acho que é o correto. Entendeu? Ontem mesmo uma pessoa, lembra, doutor Igor? Esteve lá em casa, que tem uma criança da PAI, e estava reclamando da dificuldade no Buriti e tal, e essa pessoa esteve com o prefeito, e ele garantiu o que o colega Renato está dizendo aí, que vai ter o atendimento aqui no colégio, que já tem a estrutura toda aqui no Curralinho. Palavra continua facultada.
Inclusive, a respeito da obra lá, companheiro, eu não estou lhe culpando, não. Não pense que eu estou, que eu não estou, não. De jeito nenhum, eu estou fazendo uma coisa para que corrija, para que faça bem feito, para que economize o nosso dinheiro do município. É isso que eu quero. Inclusive, ó, eles botaram o teto numa parte que aumentaram, eles botaram o teto. O rapaz que estava botando falou para o encarregado, não dá certo desse jeito. Pode fazer que eu estou mandando. Por quê? Porque a teia é pequena, botaram só uma ripa. Quando uma teia dessa quebrar, vai cair na cabeça de quem? De quem está de baixo, na hora que o engenheiro chegou. Pode tirar a teia todinha de cima e botar a terceira ripa no meio. Isso, não pense que eu estou cobrando aqui, é querendo lhe criticar, de jeito nenhum. Eu lhe conheço, você me conhece, nós somos parentes bem pertinho. Nós rege no mesmo objetivo, para que as coisas andem, funcionem. E só funciona, meu amigo, se quando você errar, eu lhe disser, você errou. Se eu passar a mão na sua cabeça, você não vai perceber que está errado e segue o erro para frente. Pois é, e aceitar.
Concordo com nosso colega Luiz Carlos, mas eu vou só lembrar aqui uma curva da gestão passada, que o secretário de obras, Giovanni, na época era secretário de obras, depois foi que foi de administração, né? Mas com certeza ele vai lembrar disso daí. O dia, a coisa eu acho que é um dia na frente do outro mesmo, viu? Aconteceu na gestão passada, tinha empresa fazendo a obra lá do colégio do Cantagalo. E o Jeremias, que você conhece muito bem, é carpinteiro do Urbões, marceneiro, e até para ele trabalha de pedreiro e sabe trabalhar. Avisou o ex-gestor para ele ir lá urgente, que do jeito que estava era fácil arriar. Lembra, Giovanni? Paralisou a obra e fizeram o levantamento e realmente ele tinha razão, Jeremias. E o prefeito acatou e foi ajeitado e está lá, de vento em popa. Por isso é que eu digo sempre que a política é uma arte. Não é que você chegue lá na... Nosso colega Renato, que um dia vai chegar lá, pronto. Chegar lá, ele tem que aprender a ouvir, que ninguém é dono da palavra, ninguém sabe tudo. Às vezes, uma pessoa que nem político é, dá uma opinião em certo tipo de coisa, e ele está certo e evita até de ter um acidente, como esse exemplo que eu estou contando. Né? A palavra continua facultada.
Só uma... um lembretezinho aqui do colega Renatinho. O colega Renatinho frisou aí sobre o que o Renato está com requerimento para cobrir a reforma dos quebra-mola da Jacobina, que foi feita em 2017. Se foi feita em 2017, está o quê? Com 6 anos? É isso? Já está na hora da reforma. Agora, fazer o quebra-mola hoje de manchar amanhã, ou de tarde, não justifica, não. É como o que está acontecendo lá no colégio. Faz a obra de manhã e de mancha à tarde. E quero lhe parabenizar por você fazer parte da gestão e assumir que teve... O Luiz Carlos disse que foi 3, é isso? Que só tem conhecimento de 2. Mas reconheceu. Reconheceu. É isso que é o papel do vereador. Pode estar na barba do prefeito, até porque a gente não foi eleito para agradar prefeito, muito menos secretário. Nós somos eleitos para representar o povo. Então, o que está errado, nós temos que cobrar mesmo e falar. E falar. Presidente, eu sei que você já vai levar a pauta da APAI para o prefeito. E também quero lhe parabenizar a sua comunidade lá por estar recebendo esse carro para levar esse aluno lá. Porque essa região aqui não está recebendo nada, não. Não sei o que tem... como é que o prefeito está olhando para lá, se é diferente daqui, se ele fecha esse olho aqui, enxerga só com o outro, não sei. Mas quero parabenizar a comunidade. Mas quero, presidente, que quando você for falar lá com o prefeito, para ver a situação desses kits merenda, viu, presidente? Para saber o que está acontecendo. Porque todo mês vem a verba para essa merenda. Eu tenho mãe aqui, que tem mãe aqui, que até me mandou mensagem aqui agora, que esse ano recebeu só duas vezes. Nós já estamos em abril. Então, são essas as minhas palavras, meus amigos. Desejar aos colegas... Eu vou encerrar. Desejar um feliz final de semana, bom final de semana a todos e uma boa tarde, né, que já é 12.
A palavra continua facultada. Renato, lá na frente.
Não, aqui é só para finalizar mesmo, na brincadeira mesmo. O vereador Carlinho aqui postou um vídeo agora fazendo um aterro sanitário do município, viu? Como trabalhador, viu? O que encabula a gente é que essa casa aqui, cada dia que passa, envergonha mais a gente, porque eu sei que o município pode usar o Instituto da Desapropriação, mas podia ter um projeto para a gente tomar conhecimento do valor, e ainda mais, desde 2020 não é para o município criar lixão. O município do Caxingó é diferente. Vai criar um.
Palavra continua facultada.
É tipo uma brincadeira aqui agora. É um lugar de coisa séria, mas é a questão da obra, para que não acontecer o que tem uma história ali nos porcos. Diz que um homem contratou um rapaz para tirar uma madeira para fazer uma casa, mas queria uma madeira que ele morresse de baixo. Aí o cara foi lá no mato, tirou só a madeirinha, pó dói aquelas madeirinhas que não aguenta. Aí o cara levou, fez a casona. Graças a Deus que no dia que ela caiu, eles tinham saído de riacho. Mas quando chegou, tinha apragatado. Porque o homem disse que ele queria para morrer de baixo, ele achou que era para cair em cima, né? Então é isso que eu queria falar.
Grande Luiz Carlos. É desejar um ótimo final de semana a todos, e tanto aos colegas como aos que estão presentes. Nosso colega Tony também. E um bom dia a todos.